Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Leonete Botelho.
São José Almeida.
Sofia Rodrigues.
Sónia Sapaz. E bem-vindos a mais um episódio do Poder Público. Este é um episódio muito especial para nós, porque hoje faz exatamente 7 anos que gravámos pela primeira vez o Poder Público. Na altura éramos outras 4, era a Ana Sá Lopes, a Helena Pereira, a São José Almeida e eu, e havia vozes diferentes.
Este é o Poder Público, um podcast de política.
Olá, estamos aqui no Poder Público, o podcast de política do Público.
Marta Moitinho Oliveira.
Sónia Sapaz.
São José Almeida.
E eu sou a Helena Pereira.
Mas este é um espaço por onde passaram muitas outras vozes além das nossas, e não foram só femininas. O Luciano Alvarez, o Nuno Ribeiro, o Henrique Pinto Mesquita, o Manuel Carvalho. Convidámos muitas vozes masculinas para se juntarem às nossas ao longo destes 7 anos. E vamos seguir, porque este era só um momento de recuperação de memória e de celebração por sermos o mais antigo podcast do Público. Vamos avançando para o nosso comentário aos temas da semana, porque a última vez que nos juntámos, e foi no dia dos 34 anos do Público na Culturgest, ainda não havia sequer resultados eleitorais. E na altura havia muita confusão sobre os resultados, sobre os futuros resultados, e o que eu te pergunto hoje, Leonete, é se, já tendo os resultados, já sabemos melhor o que vai acontecer a seguir.
Sim e não. Conhecemos qual é, como é que os portugueses quiseram manifestar este seu direito. Conhecemos ainda provisoriamente a geografia que saiu, a geografia política-partidária que saiu das eleições. Falta conhecer os 4 deputados da imigração. Mas no essencial, mesmo que esses 4 deputados viessem a dar aritmeticamente uma maioria em termos isolados de partidos ao PS, aquilo que é evidente hoje é que há uma maioria de direita no Parlamento que obviamente não deixaria o PS governar, ainda que com uma geringonça que ficaria sempre aquém dessa esmagadora maioria que existe da direita, esmagadora no sentido de é um bloco demasiado, são praticamente 2/3.
São 135 deputados, creio.
É mais do que uma maioria absoluta, é bastante confortável.
Sim.
E portanto, aquilo que nós sabemos hoje é que vai ter que haver uma solução de governação à direita, que pode ser mais precária ou menos precária. E sinceramente acho que a estabilidade é um valor importante, não é o maior valor da democracia, não é o maior valor da governação de um país. Aliás, nos últimos 50 anos só houve 6 governos que chegaram ao fim, e um deles foi de maioria absoluta, como sabemos, que foi este último. E portanto aquilo que nós sabemos é que agora há uma espécie de um lego no Parlamento que se vai montar e desmontar à medida dos interesses, tendo em conta aquilo que é a garantia há muito dada pelo líder da coligação PSD-AD, líder do PSD, Luís Montenegro. Não vai fazer nenhum acordo para governar com o Chega, e portanto o que vamos ter aqui é um lego de geografias variáveis que se vai montar e desmontar à medida daquilo que estiver a ser debatido, aprovado, etc. Quanto tempo é que isto vai durar? Eu não sou tão pessimista como alguns cenários têm sido colocados em cima da mesa, na medida em que eu penso que não vai interessar aos diferentes partidos ir para eleições daqui a 6 meses. E, portanto, estou muito convencida de que este governo vai fazer e ver viabilizado o seu primeiro orçamento, e depois no próximo ano, uma vez que o próximo orçamento, a não ser que aconteça alguma coisa pelo meio, é sempre possível, há sempre imponderáveis, estaremos no próximo orçamento para 2026 já em período em que o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia, e portanto temos aqui, na minha perspectiva, uma estabilidade instável que
de
vai...
De pelo menos
que,
2 anos, não é?
De uma solução governativa para 2 anos, eu penso que isso parece-me que será aquilo que é mais plausível. Claro que isto não sabemos, não é? Porque também não interessará ao PS ir agora para eleições daqui a 6 meses. O que é que isso vai mudar para ele? Provavelmente nada. E portanto há aqui uma necessidade, e aliás pode inclusive é dar mais trunfos à AD para reforçar a sua maioria. Portanto eu penso que não vai interessar a ninguém, e portanto nós vamos assistir aqui, e isto faz-me lembrar muito, salvas todas as diferenças, o início da geringonça, quando o governo de minoritário de António Costa tomou posse após derrubarem a coligação de direita que tinha vencido as eleições aritmeticamente, porque havia uma maioria de esquerda no Parlamento. Nós andámos durante 1 ano, 2 anos a dizer: vai cair, vai cair, vai cair, e não caiu, chegou ao fim da legislatura. É verdade que havia este, mas que havia uma, pronto,
havia digamos, acordos escritos no
havia
fundo, que eram
acordos, mas na verdade o PS governou, e é isso que eu acho que o PSD vai tentar fazer agora, governou ora aprovando orçamentos à esquerda e medidas à esquerda, que aliás vinham de uma época traumática que era a troca, portanto era o virar da página da austeridade, o repor poder de compra e condições de vida, etc. Mas sempre que necessitou de fazer algo para a Europa, ou a nível económico ou financeiro, viabilizar, salvar bancos, etc., foi com o PSD. E portanto eu acho que, eu quero acreditar na maturidade dos dois principais partidos para fazerem algo semelhante e darem alguma... eu penso que talvez este ciclo, miniciclo, como diria o Presidente da República, que aí acertou na previsão dos miniciclos, mesmo na maioria absoluta, que vai também terminar com o mandato do Presidente da República. Portanto, o novo Presidente da República será eleito em janeiro de 2026, tomará posse em março, e talvez por essa altura possa então começar a desenhar-se uma alteração radical.
E isso dará tempo aos outros partidos também.
Exatamente.
Para se reestruturarem.
Exatamente.
No fundo, eu creio que logo na noite eleitoral foi essa a pista mais segura que podemos tirar do discurso de Pedro Nuno Santos, que deu a entender exatamente isso, que a direita tinha ganho e a direita devia governar. Talvez não tenha sido isso que disse António Costa, no sentido em que ainda deixou a porta muito aberta aos resultados da imigração, que no cenário mais negro podia até redundar num empate entre os dois principais, mas ele deixou essa porta aberta, e eu acho que Pedro Nuno logo a seguir fechou-a. Portanto, é um cenário que eu perguntava a São José, é um cenário que faz sentido, perguntava a São José, era... Ontem eu próprio acabei por escrever um texto sobre os cenários que estão em cima da mesa, muitos cenários, tem-se falado muito sobre isso, já tínhamos falado sobre isso, e eu queria te perguntar, São José, o que é mais provável para ti? O cenário mais provável é este que a Leonete disse? Achas que pode acontecer outra coisa, entretanto, dependendo dos resultados da imigração, por exemplo?
Sim, eu acho que o que a Leonete disse faz todo o sentido. E eu até vou um pouco mais longe que ela, porque eu até admito que possa ser aprovado um terceiro orçamento. Um quarto já não tanto, mas um terceiro orçamento acredito que possa ser aprovado. Não é inédito em Portugal, e a Lina também já o disse, governos de minoria durarem. Aqui o fator de diferença é a dimensão da bancada do Chega, que pode ainda subir, porque os resultados da imigração é previsível, com o peso que teve no resultado nacional, de território nacional, é possível que o Chega eleja. E acho que a própria a percepção disso e o conhecimento disso, porque há projeções eleitorais, o conhecimento disso é que está na base de Pedro Nuno Santos ter arrumado os esteticismos que Costa ainda lançou aí pelas 11 da noite, de que podia só haver uma decisão final no dia 20, com a leitura dos votos, o anúncio dos votos da imigração. E foi isso que Pedro Nuno percebeu, e coerente com o que tinha dito antes, que só tentaria fazer um acordo à esquerda se houvesse uma esquerda maioritária, assumiu logo a sua derrota e assumiu, em coerência com o que tinha dito antes, que não ia viabilizar o governo da AD. Portanto, o que vai acontecer é que Luís Montenegro vai formar governo, vai depender da capacidade política de Luís Montenegro conseguir negociar, caso a caso, lei a lei, medida a medida, com os vários partidos, para conseguir obter maiorias que lhe permitam aprovar a legislação. Eu admito, tendo que comecei, admito genuinamente que este governo possa surpreender pela durabilidade.
Sofia, tu estiveste a trabalhar, como todas nós, na noite eleitoral. Lembras-te de outro momento em que a noite se tenha arrastado tanto e de uma forma tão complexa que quanto mais o tempo passava, mais empatados os partidos ficavam e menos nós sabíamos para que lado é que as coisas iam?
Sim, nos últimos anos não me recordo, pelo menos que eu tivesse assim acompanhado de perto, não me recordo assim de uma noite tão em que os resultados estivessem tão renhidos entre PS e PSD e AD, mas também nas forças políticas mais com uma dimensão, com uma expressão mais pequena, que tiveram também quiseram esperar até ao fim para perceber que expressão é que tinham no Parlamento, por exemplo a CDU
praticamente e o PAN só também
elegeu, e o PAN também, a CDU só elegeu em grandes centros urbanos, o que são sempre as últimas freguesias a serem apuradas. E por isso foi, eu estava na noite eleitoral da AD e foi assim uma noite um pouco estranha, porque a princípio as pessoas estavam assim, havia um ambiente de muita prudência, sobretudo da parte de direção, quando vieram comentar os resultados da abstenção, havia assim, depois houve uma explosão de alegria quando às 8 foram anunciadas as projeções e dava de facto uma maioria mais confortável à AD, e depois ao longo da noite os rostos foram esmorecendo e as expressões foram esmorecendo, as pessoas ficaram completamente agarradas ao telemóvel e à espera
a ver os resultados,
a ver os resultados, sim, e à espera de ver a AD dar o salto que nunca mais dava e não deu. Pronto, e entretanto também se faziam contas à perda, ao crescimento dos votos do ADN. Depois posso falar sobre isso.
Podes já, não?
Depois posso falar sobre isso, mas as pessoas estavam incrédulas com isso, como é que foi possível haver esta confusão e um partido estar a tirar mandatos à AD. E portanto foi uma noite assim um bocadinho sui generis, para dizer o mínimo. Depois também teve o ataque com a tinta na fachada do hotel, agora já quase não nos lembramos disso.
Pois, já aparece secundário, não é?
Aparece secundário, por causa deste desfecho destas legislativas, mas foi assim uma noite muito, muito tensa até, de alguma maneira. A sala do hotel onde estava a ADEA encheu, não cabia lá nem mais uma pessoa, à espera de Luís Montenegro, que naturalmente foi o último a falar depois de Pedro Nuno Santos, e as pessoas tentar. Aí houve algum conforto, porque perceberam que, em princípio, com os dados provisórios, sem os dados da imigração, a AD conseguia formar governo. Portanto, foi assim uma vitória também, agridou-se, não é?
Nós gostávamos, na redação, fomos tendo informações depois que às vezes eram contraditórias. Houve uma altura da noite em que se achava que iam ficar muito empatados, em que estavam, mesmo os resultados já estavam empatados, ali quando tinham os dois 50 deputados, estavam muito empatados. E...
Sim, houve isto momentos é uma daquelas noites que qualquer uma de nós, como jornalista, gostava de estar nos bastidores, mesmo com cada uma das candidaturas.
Só chamar a atenção para uma coisa: eles continuam empatados. O PSD e o PS têm 77 deputados, depois têm 2 do CDS. Aqui o fator de segurança é a maioria à direita.
Não, sim, claro. Ok, mas não há, São José, é uma coligação que foi a votos.
Eles vão ficar muito próximos em número de deputados, quer dizer.
Sim. Sim, mas anda a circular essa teoria de que o PSD tem X deputados, o CDS, é verdade, mas eles são uma coligação, claro, e embora as coligações se desfaçam a seguir aos resultados serem publicados, o que ainda não aconteceu, eles funcionam como
fizeram um acordo.
Um acordo, tem um acordo para a legislatura, tem um acordo,
sim,
exato.
Claro. Escrito.
Tem um escrito. Essa é uma tese um bocadinho... nonsense, diria.
Ontem circulava muito essa tese, é verdade. Bom, avancemos um bocadinho. Leonete, eu interessava-me também perceber como é que se prevê que seja o poder do Parlamento, não no Parlamento, mas do Parlamento na próxima legislatura, porque pode estar no centro de tudo e decidir muita coisa através de apreciações parlamentares, etc., mas também podemos ter a tentação do governo governar por decreto.
Sim. Eu gostava agora de fazer aqui um alerta, que é assim: aquilo que eu disse na primeira parte, agora vai parecer um pouco contraditório com o que eu vou dizer agora. Não é contraditório, aquilo é big picture, e agora eu vou olhar um bocadinho para a tua questão
micro,
em concreto, para o pormenor e para o dia-a-dia do que é que vai ser a vida política nos próximos tempos. E o que eu suspeito é que vai ser muitíssimo quente, muito disputada, muito conflituosa, muito agressiva até no Parlamento, até por causa do estilo que nós já conhecemos dos deputados do Chega, que vieram para fazer barulho e que se podem tentar transformar, ou melhor, estão pelos vistos a preparar para se transformar numa espécie de uma força de bloqueio, porque eles queriam mesmo e estavam mesmo convencidos de que, depois disto tudo, o PSD poderia dar uma cambalhota e dizer outra coisa que não vai dizer. E, portanto, aquilo que eu acho é que o Parlamento vai ser o palco de uma situação muito conflituosa, para não usar termos teatrais, uma tragicomédia às vezes será, com certeza, de uma governação que vai ser muitíssimo difícil. Tenho muitas dúvidas que o próximo governo consiga fazer reformas a sério, de fundo, pelo menos
que
nos primeiros
tempos.
Que era o
que se pedia, ainda por cima, não é?
Exatamente. Pode haver essa tentação do governo de tentar governar mais por decreto, só que há um problema. E, aliás, o PS abriu muitas portas disso nos últimos 8 anos e, sobretudo, durante a pandemia. Só que há um problema nisso, é que não vai poder ser por decreto regulamentar, vai ter que ser por decreto-lei. E decreto-leis são sempre, sobretudo quando tiverem um mínimo de uma pontinha de poderes partilhados com a Assembleia da República, vão estar constantemente a ir para o Parlamento. O Chega está-se a preparar para fazer um tipo de atuação no Parlamento deste género, de chamar, não estando do lado do governo, de chamar os projetos, os decretos-leis e todo, portanto, pedir reapreciações parlamentares e, portanto, eu acho que vai ser uma governação muito difícil, e exceto em algumas situações, como, por exemplo, o tempo de recuperação de serviços de professores ou algumas medidas na saúde, aquele programa de emergência que a ADS propunha fazer desde já, há algumas medidas que foram bastante mais consensuais e que, portanto, poderão ter, mas agora reformas de fundo e vai ser uma governação, na minha perspectiva, muito difícil, muito conflituosa, muito barulhenta e com pouco sumo.
Pois, eu temo que isso seja uma realidade efetiva. São José, faz-se muito paralelo, tem-se feito nos últimos dias, entre este governo e o primeiro governo de Cavaco Silva, de 1985. Tu encontras parecenças?
Alguns paralelos, sim. Há paralelos de um resultado desastroso do PS, daquela vez até pior que desta, porque eu acho que, apesar de tudo, o PS, tendo mais de 1,5 milhão de votos, até ultrapassou aquilo que é o seu eleitorado base, embora tenha, como vem de uma maioria absoluta, perde imensos deputados, mas não tem assim um resultado tão desonroso como isso. Da outra vez o PS teve pior. A entrada do Chega no Parlamento pode ser até comparada com a do PRD, embora a memória histórica e a reconstituição histórica e aquilo que nós hoje pensamos do general Ramalhianes, o PRD parecia, e era também, um partido que parecia mais normal do que o Chega parece. Mas eu, que já era adulto e observava política e segui isso com muita atenção pessoal, o PRD era um partido altamente populista, que cavalgava aquilo que hoje se chama o combate à corrupção. Nessa época não se falava concretamente em corrupção, mas era um partido bastante antissistema, anti-bloco central, anti-PS de Mário Soares, por causa do governo de Bloco Central e as tensões entre o PS e o Presidente da República, Ramalhianes. E, portanto, há alguns paralelos que podem ser estabelecidos. Porque eu estou convencida, e estou claramente convencida disso, que Luís Montenegro, se tiver capacidade política, vai conseguir negociar com o Chega, informalmente, sem acordos escritos, sem entendimentos formais, mas informalmente, medida a medida, pode ir encostar o Chega às redes e obrigar o Chega, por muito vocal que o Chega vá ser, por muito que se vá vitimizar, por muito que vá buscar o rótulo o tal rótulo guianista do PRD contra o sistema, e que o PSD e o PS são os partidos do sistema, mas acabará por ter que ir a jogo em algumas negociações. Primeiro, porque é eleitorado que lhe interessa. São assuntos que lhe interessam: pensões, impostos, professores, vários assuntos. A questão de saúde, vai ser obrigado a ir a jogo. E também por outra razão, o Chega teve um crescimento brutal em 5 anos. O Chega tem 1,1 milhão votos e tem muitos militantes, não tem só eleitores, tem militantes. O Chega vai ter que se estruturar como partido a nível local, nacional, concelho, distritais, com pessoas que eles não sabem quem são. E, portanto, o André Ventura, para continuar a dominar o partido, vai ter que estruturá-lo com pessoas da sua confiança, E depois há outra coisa. O Chega vai ter que organizar, o Chega e o André Ventura e a sua direção vão ter que organizar uma bancada parlamentar de 50 deputados. É a primeira vez que um terceiro partido tem 50 deputados. Nos primeiros anos da democracia, o PCP e a CDU e o CDS chegaram a ter 40 e tal. 50 deputados é muito deputado. E nós sabemos que o Chega, que quando elegeu câmaras, nas últimas autárquicas, eu creio que todos os vereadores que eles elegeram acabaram por romper com o partido e sair. Portanto, ele não se pode dar ao luxo, André Ventura, de ter agora, naqueles 50 deputados, que nem ele sabe bem quem são, não é? Que ainda não os conhece a todos profundamente, dá-se ao luxo de começar a perder deputados para que se transformem em independentes e que se vão aliar ao CDS ou ao PSD. Portanto, o próprio André Ventura vai precisar também de dar tempo, como o PRD na altura precisou, e é assim sempre, mesmo que não houvesse paralelo com o PRD. Agora, o que é que muda em relação aos tempos do PRD e do primeiro governo de Cavaco? O que o país mudou e o que significa a diferença entre um partido democrático populista, mas democrático, que era o PRD, e um partido que tem um ideário de extrema-direita, que tem um estilo político e está organizado naquilo que se chama a nova direita radical populista, internacionalmente organizada, e essa diferença pode ser um fator de perturbação que pode ser controlável por Luís Montenegro, mas que vai de facto transformar o sistema político português. O sistema político português mudou de facto a 10 de março. Não quer dizer que signifique só por si ingovernabilidade, porque, repito, o Chega também não pode estar a querer deitar já, não pode, até pela sua própria organização interna. Vai agora haver umas europeias, o PSAD vai ganhar as europeias, o Chega vai crescer nas europeias.
E mais?
Há que ter aqui...
Ah, pois vai.
Há que ter aqui, assim, também da parte do Chega, tem que haver algum amadurecimento no seu próprio interesse de sobrevivência.
Sim, o que estavas a dizer em relação ao Chega e em relação aos autarcas desse partido, que eu não sei se foram todos os que se desvincularam, mas sei que
foram
sei que houve muitos, é uma coisa que se passa com os pequenos partidos normalmente, que é, eles até arranjam muitas vezes vereadores ou membros da Assembleia Municipal, deputados municipais, que vêm de outros partidos e que depois acabam por, a meio do caminho, também se zangar.
Mas o Chega já não é um pequeno partido.
Pois é, eu acho que há aqui uma diferença brutal, que é exatamente, por um lado é essa, São José, não é um pequeno partido. Segundo, há aqui uma ligação internacional muito forte, faz ali a diferença completamente em relação ao PRD, que era um fenómeno nacional. E isto não é um ar dos tempos a nível internacional, que vai ganhar uma outra dimensão depois das europeias, e que nós temos que observar com atenção, porque o objetivo de André Ventura é levar o Chega para o governo, para o poder, a médio prazo. E, portanto, é este o discurso que é feito internamente, e este é um discurso, é um cimento de cola para manter o partido unido.
E até porque este fator internacional, eu tinha falado nisso, mas a questão do fator internacional tem importância, porque o senhor vai entrar no Parlamento Europeu, vai estar organizado no Parlamento Europeu com a extrema-direita, ou com a nova direita radical populista, como quiserem chamar, vai querer, como disse ali o Neto, o objetivo deles é a médio prazo ser poder. Eu duvido, por exemplo, que André Ventura, antes de 26, queira deitar o governo abaixo. Porquê? Porque André Ventura vai ser candidato a Presidente da República. mais uma vez. Tem quase certeza absoluta disto neste momento.
Bom, o Chega não tem outro, não é? Quem é que o Chega candidato?
Mas podia até nem ter apoiar outro, não é? Mas não, ele vai querer. Sim. Porque isto é de facto um projeto para instalar em Portugal aquilo que se chama na Europa as democracias iliberais. Governos autocráticos, como tem acontecido na Europa.
E sistemas presidencialistas, portanto, com a dissolução da figura do primeiro-ministro e a concentração de poder no.
Sim.
É esse o objetivo deles na revisão constitucional. Mas isso é outro.
Mas não é por acaso que o Chega não retira do seu diário o fim da Terceira República. Ou seja, eles querem mesmo mudar o sistema democrático português. Uhum. Querem mesmo fazer uma revisão constitucional profunda. E, portanto, a diferença para o tempo do PRD é profunda. Porque o PRD vivia do mito de um presidente da República que tinha características autoritárias e impositivas. E, portanto, era um epifenómeno nacional, como depois se provou em eleições posteriores.
Sim, acho que essa também é, essa é a grande diferença, não é?
O Chega não vai desaparecer.
Ó, Sofia, e deslocando a questão um bocadinho do Chega, que acaba por se tornar central e apesar de tudo é minoritário, não é? Tem 18% dos deputados, há 18% dos votos, há 80 e tal por cento de pessoas que apesar de tudo não votaram no Chega. E por, isso, te pergunto se Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, que são de facto os líderes que estão no centro, com mais de 60% dos votos, dos mandatos pelo menos, se são líderes que tu vês a negociar efetivamente e a conversar sobre temas essenciais, como já tem havido muita gente de... pelo menos do lado do PS também a pedir, ou se esperas deles um diálogo de surdos em que não vão conseguir ser construtivos e vão ser destrutivos?
Eu acho que vai um bocadinho na linha daquilo que a Leonete já disse, e até a São José, eu acho que vai ser um período de negociações muito... negociações, às vezes diálogo de surdos, mas de negociações de lei a lei, caso a caso, com muito ruído do Chega, muito barulho, vai ser provocador, acho que vai continuar a ser provocador, como foi até aqui, embora com outro peso. Da parte de Luís Montenegro, ele naturalmente é um negociador. Tem essa característica. Agora também não sei se Pedro Nuno Santos tem algumas condições políticas para ir mais além daqueles temas de que são normais, que é normal haver convergência entre PS e PSD, política externa em geral. Porque aqui há coisas, eu acho que a AD ou o PSD neste caso vai tentar em questões que agora se colocam mais urgentes, vai tentar que há questões em que o Chega já vota naturalmente. É preciso dizer também uma coisa, a Iniciativa Liberal recuou, não é? Porque fez um recuo,
sim, sim.
Claro. E portanto, esse deixou mais a AD mais desconfortável do que
explica-te que pode não saber a que é que nos estamos a referir, mas basicamente estás-te a referir ao facto da AD primeiro ter dito que não queria ir para o governo e depois de ter deixado a porta entreaberta?
Não, a AD, a Iniciativa Liberal.
A Iniciativa Liberal.
Não nos esqueçamos que Rui Rocha, no frente a frente com Luís Montenegro, disse a solução para o país está nesta mesa. E entregou-lhe um conjunto de desafios, no fundo um caderno de encargos, em que se disponibilizava a negociar e a ver com Luís Montenegro. Portanto, eu acho que a Iniciativa Liberal agora está a aproveitar esta fragilidade maior do PSD para se fazer mais cara, não é? Rui Rocha está-se a fazer de caro e, portanto, vai cobrar mais pelas suas propostas. De qualquer maneira, há questões em que o Chega e a Iniciativa Liberal já votam naturalmente a favor, sem precisar de negociação. Há questões, como a questão do, da recuperação do tempo de serviço dos professores, em que é difícil o PS votar contra, por exemplo. É muito difícil, não é? Pedro Nuno Santos disse concordar numa votação na Assembleia da República, disse concordar com aquela proposta em termos gerais, portanto agora não pode votar contra. Estas questões mais prementes da saúde, em que a AD, o PSD defende uma maior contratualização com o setor privado, é também a linha do Chega e da Iniciativa Liberal. Pode não ser tão... A Iniciativa Liberal vai muito mais longe, mas também dificilmente vai votar contra. O Chega dificilmente vai votar contra. Portanto, eu acho que é nesse caminho estreito que Luís Montenegro vai tentar seguir. Agora, de facto, para coisas mais reformistas, mais de fundo, eu acho que é muito difícil, porque o PS não tem muitas condições políticas para o fazer, para fazer cedências. Há aquela tese no PS, na direção do PS, de que não podemos ser iguais, porque senão não voltaremos a ser a alternativa, e portanto vejo este caminho de Luís Montenegro muito, muito estreito.
Difícil. Avançamos, por favor, para os nossos públicos e notórios. O que é que tu escolhes, Leonete?
Não podia deixar de falar da greve de jornalistas, a greve nacional que aconteceu ontem. Eu ontem estive do lado de fora da redação. Pela primeira vez em 42 anos houve uma greve geral de jornalistas, e isto é tão mais preocupante quanto o momento político que estamos a viver, porque, na verdade, nas últimas pelo menos duas décadas, a situação laboral dos jornalistas tem vindo a degradar-se aceleradamente, não só pelo congelamento, ou seja, praticamente aconteceu em todos os lugares, o congelamento das grelhas salariais, o aumento da pressão das horas de trabalho não remuneradas que são feitas todos os dias nas redações, os jornalistas a não ter dignidade profissional, a ganhar alguns abaixo do salário mínimo, e não são poucos, alguns, mas não são poucos, e portanto há aqui uma situação mesmo muito complicada, e esta situação nós tenho que cruzar com a atualidade política, não consigo deixar de o fazer. Na noite eleitoral nós assistimos aos primeiros fortes ataques do Chega ao jornalismo. Este é um caminho, no ano em que se celebram 50 anos do 25 de Abril, é um caminho muito perigoso, porque a classe está frágil. A classe jornalística, que é aquela que faz contraditório, que é aquela que faz todos os dias informação, está muito frágil. Se houver um poder político que queira fragilizá-la ainda mais, é a democracia que fica em causa, e eu não podia deixar de dizer isto.
Muito bem. São José.
Pronto, eu vou falar sobre o facto que com este quadro parlamentar, este xadrez parlamentar, esta correlação de forças e com a necessidade de o PSD tem de negociar com todos, ou mesmo informalmente, e com o peso na correlação de forças que o Chega ganhou, o Chega vai ter uma vice-presidência. O Chega poderá ter lugar no Conselho de Estado, o Chega vai passar a estar institucionalmente na hierarquia do Estado português, coisa que a maioria absoluta do PS evitou, mas que agora não é mais evitável.
Sofia, faltas tu.
Eu, como já disse, vou falar da confusão entre AD e ADN no boletim de voto, que é um erro, é uma coisa insólita nos tempos que correm. Foi um erro clamoroso do PSD quando registou a coligação Aliança Democrática e não percebeu que havia outro partido já registado, que é a Alternativa Democrática Nacional. E portanto, houve toda uma campanha da AD a apelar ao voto na AD, mas a AD não existia no boletim de voto. Portanto, eu acho isto um erro clamoroso, que o PSD está a pagar caro, porque pelas contas de alguns sociais-democratas o ADN não elegeu, mas conseguiu que o PSD não elegesse mais 4 mandatos. Podia fazer a diferença.
Quem faz essas contas é o PSD?
Sim, é o PSD faz essas contas. Okay. Fazia essas contas na noite eleitoral, várias pessoas faziam essas contas. Por pouco não iam elegendo um deputado, não é, do ADN. E de facto é um erro que o PSD está a pagar caro, não só em número de votos, que podia ter reforçado ali um bocadinho mais, mas também em número de mandatos, que se calhar teria uma maioria um bocadinho mais confortável.
Na verdade, a AD e o PS ficaram separados por mais ou menos 50 mil votos, 60 mil, é a Madeira e mais uns pozinhos, e o ADN passou de 10 mil para 100 mil votos, portanto eles contam que alguns desses fossem deles e que a diferença acabasse por ser maior.
Já agora só uma nota curiosa sobre a Madeira, que passou assim um bocadinho despercebida nesta confusão aqui destas legislativas, mas a votação na coligação na Madeira, no círculo da Madeira, foi superior agora do que em relação às últimas legislativas, tendo Miguel Albuquerque à frente, não é candidato, mas estando à frente do PSD Madeira. Parece que os madeirenses não desvalorizaram o caso judicial em que Miguel Albuquerque está envolvido. Isso também é uma nota muito curiosa que vamos ver desenvolvida nos próximos tempos.
A partir de 24 também saberemos o que é que acontece ou não acontece na Madeira.
Cenas dos próximos capítulos.
Obrigada a todas e parabéns a vocês.
Parabéns a vocês, sobretudo que estão cá desde há 7 anos. São José e Sónia Sapage, e 7 anos é um número muito bonito. Parabéns.
Parabéns também.
Então, até para a semana.
E parabéns às pessoas que nos ouvem. Que nós existimos há 7 anos porque as pessoas nos ouvem. Isso é muito importante.
Sem dúvida. É isso mesmo.
Os grandes heróis destes 7 anos.
E às pessoas que nos ajudam e que estão atrás deste processo todo.
Claro.
Até para a semana.
Até para a semana.
Adeus. Adeus, adeus.
O Público fica no ouvido.